pessoas. Eu sou a professora Perpétua Cardim e, seguindo a nossa trilha de conhecimento, vamos fazer a nossa primeira revisão para avaliação individual da primeira unidade. Quando as pessoas com habilidades, competências e saberes diferentes se reúnem em torno de um objetivo único, podemos afirmar que este processo é uma administração, independente de ser uma união com fins lucrativos ou não. A administração tem como objetivo primeiro atender às necessidades tanto da organização quanto de seus membros. Um estudioso da administração chamado Peter Drucker afirma que a administração é tão prática quanto a advocacia e a engenharia. E apoiando-se sobre essa teoria, ele diz que ela necessita contar com o devido rigor científico. A prática administrativa exige o pleno conhecimento de toda a instituição, estabelecendo assim um controle sobre os reflexos que as decisões e as ações da direção possuem sobre ela. Aqui no Brasil, o termo gestão parece se aplicar melhor à esfera empresarial. Basta pensar que quando alguém se apresenta como administrador, esperamos logo a complementação de empresas, público, de fazendas, de bens. Administrador de empresas é uma denominação genérica que raramente é encontrada nos planos de cargos e salário das organizações e não permite identificar o cargo ou atividade desempenhada pelo indivíduo. Para as organizações, ele pode ser um técnico, um analista, um gerente nas áreas de recursos humanos, finanças, marketing, suprimento, planejamento. Ocupando um cargo identificado especificamente com suas atividades dentro da empresa. Na prática organizacional, todo indivíduo que desempenha uma função gerencial exerce as funções típicas do administrador, independentemente de sua formação técnica e profissional, em qualquer área de conhecimento, seja ela engenharia, direito, economia, agronomia, medicina, informática e outros. Organizações são unidades sociais intencionalmente constituídas para atingir objetivos comuns. Uma organização, ela nunca mesmo, gente, se constitui uma unidade pronta e acabada. Ela é um organismo social vivo e sujeito a mudanças. Muitas mudanças. Nós temos dois tipos de organizações, basicamente, as lucrativas e as não lucrativas. As lucrativas são aquelas que perseguem objetivos lucrativos. São as indústrias, as financeiras, as empresas comerciais. As não lucrativas são as que perseguem objetivos não lucrativos, como, por exemplo, o governo, as ONGs, as instituições filantrópicas. Dentro de uma organização, existem três níveis: o nível institucional, o intermediário e o operacional. O nível institucional é o nível estratégico, que é composto por diretores, acionistas e altos executivos. O nível intermediário é o nível que cuida da articulação interna entre os níveis institucional e operacional. O nível operacional é o nível que está ligado à execução de tarefas. É o que a gente chama de, popularmente, chão de fábrica. É o operariado. Vamos conversar um pouco também sobre a administração. Quando ela foi vista como ciência e carecia de ser estudada? Pois é, conversamos sobre isso e falamos de Frederick Taylor, que trabalhou em uma empresa fabricante de bombas hidráulicas e se tornou torneiro, depois capataz, até se formar em engenharia. Nesse período, ele observou que nas operações fabris, a administração não tinha noção clara de divisão de suas responsabilidades. Não havia incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador, os trabalhadores não cumpriam suas responsabilidades, as decisões dos administradores se baseavam em intuições e palpites, não havia integração entre os departamentos das empresas, os trabalhadores executavam tarefas sem aptidão, os gerentes ignoravam que a excelência no desempenho significaria recompensas para eles e para a mão de obra, e havia muitos conflitos entre capatazes e operários a respeito da quantidade da produção. No início, a preocupação de Taylor era tentar eliminar o desperdício e as perdas sofridas pelas indústrias americanas e elevar os níveis de produtividade através de métodos e técnicas de engenharia. Ele utilizava técnicas centradas no operário para a direção, através do estudo de tempos e movimentos, fragmentação das tarefas e na especialização do trabalhador. Contudo, a administração científica tinha diversos defeitos, como, por exemplo, o mecanicismo de sua abordagem, a robotização do operário, a visão microscópica do homem, a ausência de qualquer comprovação científica de suas afirmações e princípios, a limitação do campo de aplicação à fábrica, além de omitir o restante da vida de uma empresa. Mesmo assim, com todas essas limitações e restrições, não apaga o fato de que a administração científica foi o primeiro passo concreto da administração rumo a uma teoria administrativa. Vamos continuar a nossa conversa na próxima aula de revisão. Siga nossa trilha de conhecimento. Até a aula ao vivo.